Jornal. Câmara dos Deputados.
Bolsonaro entrega na Câmara a reforma da Previdência dos Militares.
Frente da Segurança quer acelerar a tramitação do pacote anticrime.
Plenário aprova prioridade de matrícula para filho de mulher agredida.
Boa noite. Câmara aprova projeto que dá prioridade de vaga desde a creche até o ensino médio para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica.
A proposta ainda inclui no rol de providências a serem tomadas pelo juiz a determinação de que a escola mais perto de onde a mulher agredida mora deve matricular esses estudantes, independentemente de ter vaga ou não. A proposta foi aprovada por unanimidade e agora segue para o Senado. Dini Moraes acompanhou a votação e traz mais detalhes.
Num país onde cerca de 4,5 milhões de mulheres são vítimas de agressões físicas todos os anos, a proposta assegura direitos, segundo a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Garante um direito fundamental, que é o direito do acesso à educação para a prole. Garante que essa mulher seja reconhecida como uma mulher que foi agredida, mas preserva o direito dela, ao se desvincular do espaço da agressão, ela possa ter garantido o direito à vaga na escola para o seu filho.
O plenário ainda discutiu o projeto que permite que estrangeiros sejam 100% donos de companhias aéreas brasileiras. Hoje, só podem ter 20% das ações com direito a voto. É uma discussão que vem sendo feita há anos e ainda não há consenso. E não foi diferente nesta terça-feira.
Seu presidente, pela hora do regimento!
Em que artigo,
seu presidente? Que palhaçada, pô!
Deputados de oposição são contrários a essa abertura total do setor aéreo para estrangeiros. Entre eles, Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro.
A União Europeia tem 49%. Os Estados Unidos, que tanto se fala, que está acima de tudo, tem 25%, apenas 25%. A China tem 35%, o Japão 33%. Por que que se nenhum país do mundo abriu para 100% essa possibilidade aqui? Então é grave se posicionar favorável. Não é moderno, é atrasado, é submisso, é colonial, é mais uma vez atendendo aos interesses estrangeiros.
Mas os defensores da liberação de estrangeiros no controle de companhias aéreas brasileiras, como o deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, dizem que será vantajoso para os brasileiros.
Em nenhum instante, nenhum milímetro atinge a soberania nacional. Afinal de contas, o controle do tráfego aéreo será exercido por brasileiros. E mais, ao contrário de outros países que abriram o capital estrangeiro aqui por este projeto, se a Air France, por exemplo, quiser vir se instalar no Brasil, ela terá que constituir uma subsidiária aqui. E aqui, constituindo a subsidiária, vai ter que contratar brasileiro.
Esse projeto que abre o setor aéreo para estrangeiros também muda uma série de regras do setor turístico. Muda até o conceito de turismo, usado pela Organização Mundial do Setor. Define também o que cada integrante desse mercado pode fazer. Traz, inclusive, obrigações e penalidades. E aí, algumas polêmicas também. Por exemplo, o texto reduz pela metade a obrigatoriedade de quartos adaptados a pessoas com deficiência nos hotéis. A votação da proposta ficou para esta quarta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Relações Exteriores.
Projeto de Marília Reis, do PT pernambucano, susta o decreto do Executivo que dispensa o visto de entrada no Brasil para americanos, canadenses, australianos e japoneses. A deputada critica a atitude do presidente Jair Bolsonaro ao permitir a suspensão de vistos sem reciprocidade.
Marília Reis reitera que o governo abriu as portas do país indiscriminadamente ao firmar o acordo de forma unilateral. Para a deputada, o princípio da reciprocidade nas relações internacionais é uma tradição em diversos países. E isentar visto sem contrapartida ataca diretamente a soberania nacional.
Economia.
Na avaliação de João Daniel, do PT de Sergipe, o ministro da Economia, Paulo Guedes, age como um vendedor ambulante ao querer privatizar todas as empresas brasileiras. Ele cita estudo em que países do primeiro mundo, como Estados Unidos, Alemanha, França e Japão, decidiram reestatizar mais de 800 empresas que foram privatizadas em decorrência de falência ou mau serviço.
Junto com representantes da Confederação Nacional dos Municípios, da Frente Parlamentar do Novo Pacto Federativo e da Frente Municipalista Brasileira, Silvio Costa, filho do PRB de Pernambuco, reuniu-se com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para entregar uma agenda legislativa em prol dos interesses dos municípios.
Silvio Costa, filho, ressalta que antes da Constituição de 88, 70% do que era arrecadado no país ficava com os estados e municípios, índice que caiu para 40% nos dias atuais. De acordo com o deputado, a falta de recursos prejudica a capacidade de investimentos e de criação de políticas públicas para as cidades.
Política. Júlia Lemos, do PSL paraibano, pede à população e ao Ministério da Justiça que permaneçam atentos aos escândalos de corrupção na Paraíba. A Operação Calvário do Ministério Público do Estado mostra que uma organização criminosa teria desviado mais de R$1 bilhão do dinheiro da saúde na Paraíba e em outros estados.
Segundo Júlia Lemos, o grupo atuava por meio de organizações sociais como a Cruz Vermelha. O deputado conta ainda que o dinheiro, supostamente para pagamento de propinas, era guardado em carros e entregue até em caixas de vinho. Dezenas de pessoas são alvo de mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Sousa e no Rio de Janeiro.
Osíris Damaso, do PSC do Tocantins, critica projeto que dá autonomia aos comandos dos partidos políticos na definição do prazo de duração dos mandatos de seus integrantes. O parlamentar lembra que a matéria muda entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.
Osíris Damaso afirma que o TSE tem razão porque busca democratizar as legendas, dando mais poder aos diretórios locais. Ele pede apoio dos colegas de parlamento para acabar com o que chama de ditadura partidária.
Edilásio Júnior, do PSD, critica a atual gestão do Estado do Maranhão, que, para ele, inchou a máquina pública ao criar 37 secretarias. Para o parlamentar, ações do governo estadual têm gerado insegurança jurídica. Ele cita como exemplo o decreto que proíbe a Polícia Militar de apoiar o cumprimento de decisão judicial para a reintegração de posse. Em sua avaliação, o decreto favorece o movimento dos sem terra.
Edilásio Júnior demonstra preocupação com a retirada de R$1,5 bilhão do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadorias, o que ameaça o pagamento das aposentadorias e pensões aos servidores estaduais.
O governador Flávio Dino retirou de forma irregular, de forma criminosa, R$1,5 bilhão deste fundo, dentro de 3 anos e meio de mandato. Vocês sabem quanto hoje existe de reserva para pagar os aposentados do Estado do Maranhão? R$120 milhões. Houve um encontro com os sindicatos de funcionários públicos do Estado do Maranhão, juntamente com membros do TCE, procurador do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e lá o procurador do Estado foi bem claro, quando o mesmo disse que o Estado do Maranhão não tem mais saúde financeira para pagar os seus aposentados até o final do ano.
Previdência. O governo federal apresentou nesta quarta-feira a proposta de reforma da Previdência dos militares. Os textos foram entregues ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado dos ministros da Economia, da Defesa e da Casa Civil.
É prevista uma economia líquida de R$10,4 bilhões em um período de 10 anos. Esse valor pode chegar a quase 34 bilhões em 20 anos. A reportagem é de José Carlos Oliveira. Acompanhe.
Juntamente com alterações na Previdência, o governo também encaminhou a proposta de reestruturação das carreiras do setor, chamada de proteção social dos militares. Ao apresentar as propostas, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, ressaltou as peculiaridades da carreira e a disposição dos militares em contribuir com a proposta geral da reforma da Previdência, que prevê esforço fiscal superior a R$1 trilhão.
Vamos contribuir para esse enorme esforço fiscal. Nós, militares, não temos uma relação
de trabalho, patrão, empregado, pelo juramento que o militar faz, nós temos um compromisso de defender a pátria com sacrifício da própria vida. Essa é o diferencial.
O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, explicou que os estados também vão se beneficiar com a proposta.
Nós orçamos em mais de 50 bilhões de reais de ganho para os estados nos próximos 10 anos, apenas na questão das polícias militares e corpos de bombeiros, e também o fato de que nós tornamos absolutamente transparente a questão da compensação previdenciária feita entre os militares temporários e o nosso sistema geral.
A equipe econômica do governo Bolsonaro reforçou que as propostas de reforma da Previdência, tanto a geral quanto a dos militares, visam equidade, combate aos privilégios e equalização de dívidas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu que a reforma é indispensável para retomar o crescimento econômico, recuperar a estabilidade fiscal e evitar o colapso do regime previdenciário. Com a chegada dos projetos de lei dos militares à Câmara, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, deve anunciar em breve o relator da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma geral da Previdência. Os textos não terão tramitação conjunta. A PEC passará pela análise de admissibilidade na CCJ e depois será apreciada em comissão especial, antes de ser votada em dois turnos no plenário da Câmara. Já a tramitação dos projetos de lei da reforma dos militares aguarda definição da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, critica a proposta de reforma da Previdência do governo federal. Na opinião do deputado, a aprovação da matéria beneficiará os rentistas e prejudicará principalmente a parcela mais vulnerável da população.
Joseildo Ramos afirma que a ideia de instituir um regime privado de capitalização em substituição ao modelo atual cria um novo mercado para os donos de bancos, mas não resolve o problema do sistema previdenciário brasileiro.
Na avaliação de Emanuel Pinheiro Neto, do PTB de Mato Grosso, a reforma da Previdência não é uma questão ideológica, mas sim fiscal. Ele destaca que há um déficit no setor de 300 bilhões de reais e o gasto do governo com a Previdência corresponde a mais de 50% da receita líquida.
No entanto, Emanuel Pinheiro Neto ressalta a importância de o governo ter um olhar diferenciado para quem recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada para os trabalhadores rurais, os servidores públicos e especialmente os policiais. Para o deputado, é preciso fortalecer as polícias como forma de melhorar a segurança pública.
Segurança Pública.
Foi instalada nesta quarta-feira na Câmara a Frente Parlamentar da Segurança Pública. Benes Leocádio, do PRB do Rio Grande do Norte, participou da solenidade. Ele diz que pretende colaborar com os trabalhos do colegiado, principalmente em relação a mudanças na legislação para reduzir os índices de violência. O parlamentar já protocolou projetos de lei nesse sentido.
Já apresentei o PL 1439/2019, que prevê aumentar o prazo da progressão de regime em caso de reincidência. Apresentei também o PL 1438/2019, que altera a lei de execução penal para vedar as saídas temporárias. Proponho também que acabemos com essa regalia para quem vive tirando a vida alheia ou a vida das pessoas ou dilacerando famílias.
Benes Leocádio se posiciona a favor do pacote anticrime apresentado pelo governo federal, principalmente porque contempla algumas de suas propostas.
Apoio as medidas aqui trazidas pelo ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça do nosso país, no tocante ao pacote anticrime, que dentre as suas previsões contempla alguns desses projetos de lei que ora apresento, e eu tenho certeza que se assim a Câmara Federal, assim o Parlamento Brasileiro proceder, ele vai dar uma grande contribuição para que a segurança pública do nosso país possa mudar esses índices alarmantes que a gente vê hoje.
De acordo com Benes Leocádio, a violência é um tema que marcou sua vida, uma vez que perdeu um filho de 16 anos assassinado por um menor. O parlamentar também é a favor da redução da maioridade penal.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, cita a matéria do jornal O Estado de São Paulo, que traz comentários de especialistas sobre o projeto anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. A parlamentar comenta que, segundo os profissionais entrevistados, a proposta de Moro pode aumentar a letalidade policial.
Os deputados da Frente Parlamentar da Segurança Pública, lançada hoje no Congresso, pretendem acelerar a tramitação dos projetos anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e dos projetos sugeridos por comissão coordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Os projetos tratam de combate ao crime organizado, crimes hediondos, tráfico de drogas e combate à corrupção. Acompanhe na reportagem de Silvia Munhato.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou o grupo de trabalho para analisar os projetos em até 90 dias, para depois ser criada a comissão especial sobre o assunto. Mas o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo, que também faz parte do grupo, acredita que o presidente pode estar preocupado com a tramitação da reforma da Previdência. Capitão Augusto defende a sistematização dos projetos da área de segurança em apenas 2 semanas.
A população tem pressa e prioriza a questão da segurança pública. Então não precisa inverter os papéis, de você parar a reforma da Previdência para aprovar pacotes na área de segurança, mas também que não faça nenhum tipo de obstáculo para os pacotes da segurança pública em detrimento da reforma da Previdência.
Também o ministro Sérgio Moro, que esteve no lançamento da frente, defendeu a tramitação conjunta das propostas.
Nós estamos conversando muito respeitosamente com o presidente, o deputado Rodrigo Maia, expondo nossas razões e na minha avaliação isso pode ser tramitar em conjunto, não haveria maiores problemas, mas nós vamos conversar, estamos abertos ao diálogo, evidentemente, e as decisões relativas aqui ao Congresso pertencem ao Congresso.
O deputado Capitão Augusto disse que uma outra defesa da frente, que tem mais de 300 parlamentares, é a flexibilização do porte de armas, que hoje estaria sendo dificultada por avaliações subjetivas.
Mesmo ele preenchendo todos os requisitos, tendo avaliação psicológica, psicotécnica, entrevista, treinamento de tiro, justificando a sua necessidade, sendo ficha limpa, não tendo processo, não tendo condenação, não tem nada, na hora que ele solicita, simplesmente o pessoal não concede. Então é esse objetivismo que a gente quer mexer. Mas a gente vai manter os critérios. Quem vai ter direito ao porte de arma é um grupo muito seleto de brasileiros. Não é uma liberação generalizada. Nem nós queremos isso.
O ministro Sérgio Moro disse ainda, no lançamento da frente, que trouxe dos Estados Unidos ideias no sentido de uma maior integração entre as forças de segurança pública e a criação de centros operacionais nas áreas de fronteira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, contesta a afirmação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, de que o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, com 690 mil presos. Segundo ele, o dado não serve de comparativo em relação a outros países, porque leva em conta números absolutos.
Daniel Silveira explica que, nesse caso, é preciso comparar o total de presos com o total de habitantes do país. Em números relativos, o Brasil possui 324 presos para 100 mil habitantes, o que coloca o país em 34º lugar no mundo em relação à população carcerária, conforme dados do Ministério da Justiça de 2017.
Para Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, é preciso mudar a política de segurança pública do Brasil, valorizando mais os servidores do setor. Ele afirma que o povo brasileiro modificou a cara do Congresso, trazendo renovação ao meio político e que agora é a vez de atender os interesses daqueles que garantem a segurança dos cidadãos.
Gurgel pede, por exemplo, melhores condições de trabalho para as PMs estaduais, especialmente a fluminense. De acordo com o congressista, os policiais militares fazem milagre com o que têm e ainda assim não recebem o apoio necessário. Ele alerta para o número de policiais mortos anualmente.
Pouco mais de um ano após o assassinato de Marielle Franco, Ivan Valente, do PSOL do Rio de Janeiro, observa que a repercussão nacional e internacional do fato ainda incomoda a direita brasileira. Nas palavras do parlamentar, a aproximação do esclarecimento do assassinato da ex-vereadora também mostra a aproximação da família Bolsonaro com as milícias.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, diz que continuará cobrando respostas para este crime contra Marielle, que para ele representou uma violência à democracia. O deputado lembra que a vereadora lutava em defesa da justiça social, dos mais pobres e dos que mais precisam de políticas públicas. Ele também questiona quem mandou matar Marielle.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, não quer saber apenas quem mandou matar Marielle, mas também quem matou mulheres, homens e crianças em crimes sem solução. O parlamentar antecipa que todas as vezes que algum deputado questionar em plenário quem mandou matar Marielle, ele também vai perguntar quem mandou matar Jair Bolsonaro.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.